Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É que eu não gosto. Eu prefiro ler outras coisas.
A vida é muito curta.
Ó, o Rogério falando que o Jim Corrigan achei que tava cego. Cara, é por aí mesmo. Por aí mesmo.
Uma pista oficial.
Tem uma página específica daquela desgraça que é tipo uns cardzinhos e no, na parte de trás dele, assim, é, eu acho que é a fonte 8, cara. É muito miúda. É muito miúda mesmo.
Tem que ler com conta-fio, cara.
É pra ler com conta-fio. É.
Ó, a Rita tá falando de um outro que eu tenho pra falar aqui, que é o Cinema Panopticon. Olha o que ela falou, deixa eu pegar aqui. Que os alunos... Que faz sucesso entre os alunos dela. Que é esse aqui, ó. Rita, diz aí pra gente, aluno do quê? Qual a idade deles, alunos do quê? Porque, cara, Cinema Panopticon foi uma coisa que eu comecei a ler também. Falei, dá-lhe uma porrada.
Mas peraí, antes da gente falar do Cinema Panopticon, Scama, deixa eu... Tá. Vou voltar um pouquinho na Bruxa. Que tem uma coisa que é muito legal sobre a Bruxa Margaret, que ela é uma personagem tirada de um quadro do Bruegel.
Isso.
Ah, é verdade. Isso.
E aí a edição brasileira foi uma coisa que a gente fez na Dark Side, a gente incluiu a reprodução da obra. Tá lá. Isso não tem na gringa.
Está aqui. Ah, não? Isso. Sério?
Não tem na gringa. Isso é coisa que a gente colocou na Dark Side.
Porra, mas daí é muita burrice, né? Sério, isso é o óbvio, colocar, porra.
Eu não sei, né, pensa só, na Inglaterra, não sei qual que é a relação dos ingleses com isso também, vocês acham que qualquer coisa assaltam um museu e assaltam um país e colocam os bens daquele país no museu e deixam disponível para os seus cidadãos, isso tem outra lógica de cultura, né?
Pode ser, já diria o Killmonger no filme do Pantera Negra, né? Vai lá e assalta e tal.
Cara, mas isso aqui tá muito bonito. Acho que a Bruxa Margaret tem essa questão, cara. A arte dela conversa, a história conversa, e eu acho que é um pedaço de Idade Média, assim, cara, porque tu vê assim, ele pegar o ritmo. Não tem romantização, não tem aquela coisa assim, tipo, personagens cativantes que você vai se envolver nessa linda... Não é Lady Hawk, cara. Sabe que é um troço assim tão lama, literalmente é tão lama, é tão legal isso aqui, cara.
Lady Hawk foi uma boa lembrança, hein?
Vale dizer que a tradução do A Bruxa Margaret da Aline Zuvi, que é uma ótima quadernista e também uma grande tradutora, a tradução é dela, e é um, cara, eu acho que uma personagem, o legal dele, assim, pensando na construção de personagem, é, cria uma personagem ingênua, que é a Bruxa, que é a Margaret, ela é uma personagem algo ingênua, mas não sem ser cruel. Então, assim, junto ingenuidade e crueldade. Porque são coisas que a gente meio separa, né? Ah, a pessoa é ingênua, então ela não pode ter sido cruel. E aí essa história mostra que as coisas podem andar juntas.
Sim.
É, e é bem por aí, cara. Ela é tão cruel quanto boa parte das crianças seria cruel se não tivesse alguém falando não faça.
É, Senhor das Moscas nos ensinou isso.
Exatamente, eu ia citar isso. Que é um livro, é um filme que eu passava para os alunos na aula de ciência política.
Ah,
os caras falam, fica esperto, né? Tipo, o que acontece se não existe o Estado? Né? Daí toda a questão de como que o Estado se constitui. Ainda que tenha alguns senões nessa minha ideia, porque os meninos já vêm com o Estado constituído dentro deles, né? Porque eles são militares, lembra? Eles estão na colégio militar e tal. Mas tudo bem, mas você ignora isso e para passar para os alunos é bem legal, cara.
É, e assim, e também tem uma questão que não são pessoas com maturidade para algumas discussões sobre liderança e política. Estou tentando fazer uma defesa do anarquismo aqui, né? Mas assim.
O livro é mais legal que o filme, é verdade. Mas não ia pedir para os alunos lerem o livro, né? Então eu pedi para eles assistirem o filme de uma aula para outra. Cara, rendia altas discussões bacanas, cara. Calouros de direito. Né? Calouros do curso de direito e tal.
Muito, muito bom.
Você sabe uma outra coisa ainda da Bruxa Margaret que eu tava folhando aqui, me bateu também, cara. O do Jeep lá, dos filhos, como é que é? O...
Filhos da
Terra,
Manhã?
Terra dos Filhos.
Terra dos Filhos.
Terra dos Filhos. Filhos da Manhã é o filme.
Parece que é quase o mesmo cenário, né? Porque o Jeep é um futuro, né? Mas essa coisa assim do pântano, da falta de sabe, acabou.
Uma casa
assim,
na água, né? Uma casa no corpo de água.
Uma coisa assim, meio miséria, assim, aquela
desolação. A Margarete cara, vem em guias na feira, né? Ela caça em guias para vender. Na feira.
Cara, é um bicho que ninguém se mete, né?
E eu tava falando aqui de volta. O finalzinho, cara, é de cortar o coração, hein?
Cara.
Mas o final ali é de cortar o coração, velho.
É que é foda falar do final sem dar spoiler, mas o final é o amor, cara. Eu acho isso bonito. Eu acho bonito. Sabe, uma coisa meio, pra não dar o spoiler, uma coisa meio Escuta a Formosa Márcia do Quintanilha, que no final das contas é o amor. Eu acho semelhante, assim. Não sei se é porque eu li mais ou menos na mesma época, mas é aquela coisa assim, tipo, no meio daquele caos, no meio da desgraça, existe um amor ali. Tudo errado, todo destrambelhado, mas existe um amor ali. Isso eu acho bonito, cara. Tipo, as várias manifestações do amor e tal.
É.
Como no livro do Quintanilha, né?
E no caso da Bruxa Margaret, cabe essa leitura, mas cabe uma outra leitura que é da pessoa desesperada por afeto.
Pode
capaz
ser.
Capaz de qualquer coisa. Né? Então,
boa,
então,
boa, sabe,
eu acho que ele se abre para essas leituras. Eu acho que não estou falando que está errado, não. Eu acho que se abre.
E é tão desolado, né, cara? Tão...
Não, é um baita livro, hein? É um baita livro.
Quem diria, hein?
É um livro que teve pouca repercussão diante do que ele pode, eu acho. Acho que esse é um livro que poderia mais, assim. É um livro que poderia ir mais longe.
E eu tô falando por mim mesmo, porque passou embaixo do meu radar, não vi. Aí quando eu vi na livraria, porque, de novo, eu tava lá com a Sofia e tal, ela tava vendo os mangás, ela falou, olha que legal, e me mostrou. Eu falei, opa, mas eu não lembro disso aqui. Normalmente eu conheço os lançamentos da Dark Side e tal. Aí que eu mandei mensagem pro Liel, falei, porra, tá saindo agora e tal. Ele, não, saiu faz tempo. Eu falei, pô, passou então, muito embaixo do meu radar, cara.
Que entrou naquelas coisas, né? Eu acho que esse é o final de ano de 2020. Aí a ideia era trabalhar ele melhor em 21. E aí pandemia.
Não, ao contrário, talvez. 2019 pra 2020, porque 2020 hoje tá na pandemia faz tempo.
Verdade, cara. Então, é o caso, ele saiu no ano da pandemia.
É, provavelmente foi isso.
Foi isso, exatamente.
Mas assim, fica a dica aí pra todo mundo. Liber, mostra o quadrinho aí. Fica cara, a dica que a Bruxa Margaret é muito boa, hein?
E cara, é um livro, o acabamento dele, eu tava olhando aqui as próprias folhas de guarda, cara. Tá um negócio assim, é bonitão, cara. Muito maneiro. É,
eu gosto muito desse livro.
Aí tem a gente tava falando do Cinema Panopticon, já que a Rita Marinho chamou aqui. Ela falou que ela dá aula no ensino médio de escola pública e ensino legal. Fundamental 2 e que a criançada adorou. Porra, isso é muito legal. E que tem fila de espera pra pegar os quadrinhos, cara.
Sensacional.
E digo mais, aliás, eu digo não. Rita diz que as crianças amam as HQs e o Cinema Panóptico está virando mania na escola que vai ter que sortear esse e comprar um novo pra ela. Muito legal, que cara.
Que sensacional, hein, Rita? Sensacional, cara.
Porra, muito demais. Muito legal, cara.
Demais mesmo.
Muito maneiro bom, mesmo.
Cara. Esse Cinema Panopticon é aquela coisa da linguagem dos quadrinhos sendo utilizada por alguém que sabe o que está fazendo, cara. Tipo... Cara, que tesão, cara.
É, assim...
As histórias, cara.
Eu sempre quis fazer Tomazotti no trazer Tomás Otto. A edição da Dark Side vem com marcadores exclusivos.
Estão aqui guardados.
Coisa linda, gente.
Ah, é. Depois podia falar sobre isso, hein, Lielson? Porque, assim, claro. Cada vez que você compra na loja da Dark Side, vem sempre uns Paranauê divertidos, cara. Sim. Aqueles do Eu Lixeiro, cara, que são os... Pra mim, são os melhores. Que vem os marcadores de página em forma de lata de lixo fedendo. É, acho que é meia suja.
Espinha de peixe, né?
Não me lembro. Espinha de peixe. Isso. Cara, aquilo lá é sensacional, cara. Né? Comprando na lojinha da firma do Liels.
Isso. A nossa pré-venda sempre começa na loja da firma, né? Então, quando a gente anuncia o livro, ele está disponível no site da Darkseid, darksidebooks.com, por algum tempo com exclusividade lá, antes de Amazon, antes de outras livrarias virtuais e tal, tá exclusivo lá. E esses mimos, que a gente chama de Dark Experience, só na lojinha Darkseid. Então, isso assim, depois de algum tempo... e tem um esquema... Agora eu não lembro, então vou arriscar falar, mas posso estar errado. Eu acho que se você comprar R$149, o frete fica grátis. Então vale a pena você juntar um dinheirinho para fazer uma compra maiorzinha, já leva tudo lá e não paga frete. Já vai valer a pena para você. Às vezes tem alguns descontinhos também. Quando eu fiz um lançamento lá na Live do Universo HQ, umas 3 semanas atrás, lançamento de 2 quadrinhos novos, rolou um cupomzinho de desconto de 20% para todos os quadrinhos. Então aí super vale a pena também. Porque daí, comprando no site, você vai ganhar os mimos. Então tá de boa.
Cara, e esse Tomazotti aqui, acho que vou mostrar um pouco da arte. É que, cara, tem a questão que, assim, tem que tomar cuidado com qual página você vai mostrar.
Sim.
Porque senão você pode estragar. Porque esse cara, esse Tomazotti, sabe usar a virada de página, né?
Vocês estavam falando aí do Além da Imaginação original lá dos anos 50, cara. Eu acho que isso aqui é total a vibe,
cara,
da
Imaginação. Deixa eu pegar uma história. Deixa eu pegar uma
parte. Mais macabro, né, Libre? Um pouco mais macabro.
Cara, ele é bizarrão. Eu gosto dele. Ele é bizarrão. Ele é bizarro na medida certa, assim.
Essa história que começa no...
Essa é super no... Twilight Zone.
É total, tem uma história lá no Twilight Zone que é muito parecida com essa.
O pior que essa, final diferente. E essa daí é muito engraçada também, né? Porque você vai ver, o cara tá meio fazendo uma piada, assim.
É.
Parece tira do Cornelá, né? O final, assim, tipo...
Isso.
Só fazendo joinha, dando risada.
Ô, Poliana, arrisca ler, viu? Eu acho que você vai curtir, cara. Porque, assim, eu tava contando, né? O Tomazotti é um autor que eu sempre quis trazer pro Brasil. Desde que eu conheci o trabalho dele, eu falei, porra, esse cara é muito Darkseid. Porque tem isso, tem alguns autores que você saca que tem muito a ver com a editora, né? Uhum. E pra mim, o Tomazotti é um cara desses. Aí eu fiz lá, cavoca contato aqui, cavoca contato lá, não sei o quê, fala com não sei quem, fala com não sei quem. Rolou, a gente negociou. Lançamos o livro, tem mais Tomazotti para sair, gente.
Oba!
Posso falar isso para vocês. Tem mais Tomazotti para sair.
E aqui tem o prefácio da sua digníssima esposa, Lielson. Isso. Tá muito bom. Com o prefácio, pessoal. Que dá para ler antes. A Maria Clara fez um prefácio que não estraga e não entrega a história. Porque às vezes prefácios são bem ruins. Eu só leio prefácios no final. Mas esse aqui não tem problema. Você pode ler de boas antes, esclarece algumas assim, coisas.
Isso. Maria Clara é uma pessoa que tem muita noção do que está fazendo. E aí ela sabe que, no caso do Tomazotti, se ela falar o enredo, ela não está tornando o Tomazotti especial. Não vai mostrar o que o Tomazotti tem especial. Então ela vai contar como é que ele produz a obra e em que contexto ele se insere.
Né? Oh, e ela explica a técnica, né, do scratchboard. Isso, primeiro ele faz desenho numa folha, depois copia sobre um papel de riscar e, enfim, talha o papel escuro com estilete, criando esse efeito rasgado das pequenas linhas sobre superfície. Que era uma coisa que eu fiz na escola, cara. Quando eu tava no colégio, eu fiz isso aí. Eu lembrei na hora que eu tava lendo. Eu já tinha lido o quadrinho, depois voltei para ler o prefácio. Daí quando eu li o prefácio, eu falei, ah, eu lembrei, só que não deu certo. Quando eu era criança, ficou uma bosta. Mas o Tomazotti sabe o que tá fazendo, eu não sabia. Porra, deve ser muito difícil. E assim, como é que você vai dar para um moleque um estilete, né, cara? Imagina você cuidar de 50 crianças numa sala, todas elas armadas com estilete. Eu lembro que a gente riscava com a tampa da caneta, né? Era o que dava para fazer. Tipo, eu entendo, professor, né? Não vai dar estilete para 50 crianças. Vamos lá! Vai aí! Não vai funcionar, né?
Pergunta aí pra quem leu o Tomazotti aí, né? O Panopticon. Qual que é a história favorita de vocês?
Mas boa, sem dar spoiler, falar. Pessoal.
Não, só dá o título. Só dá o título. Não precisa nem falar o que que é. Eu tô olhando aqui, tem uma que eu tava revendo aqui. É que todas são muito boas, né, cara?
Pra mim é a primeira, do hotel.
Do hotel,
pra mim é...
O hotel é
aquela
muito
que
boa.
Me deu fazer um pulo aqui na cadeira.
Deixa eu ver.
O hotel é muito boa, cara. Mas eu acho que eu fico com o campeão, cara.
Boa também. Boa também.
O campeão.
Ah, olha só. E eu vou no O Profeta, porque ela tem uma coisa meio... Que é a última ou penúltima, né? É, porque tem uma coisa meio Will Eisner do mal.
Isso.
Cidade, cara que anda pela cidade, assim, eu gosto muito.
Cara,
um abraço, meu amigo.
Me fez lembrar o Guia do Mochileiro, cara. Essa daí, Nelson.
É, uh-huh.
Legal.
Tem um
legal,
toquezinho legal. Assim, né, Dudu?
Guia do Mochileiro das Galáxias, um dos melhores livros que eu já li na vida.
Eu gosto muito também, cara. Gosto muito do Guia do Mochileiro.
Mas esse aqui o pessoal curtiu, né, Nelson? O pessoal teve uma ótima resposta em cima, né?
Esse tá tendo uma resposta bem legal, assim. A gente não tá falando de um tão dark assim, né?
É, isso aí. Tá,
se agradece.
Né? E é, quem que fez a tradução, cara?
Ninguém, porque ele é muito...
Não, mas os títulos foram traduzidos, né, cara? Tinha que traduzir os títulos também. Olha.
O Google Tradutor já traduz isso aí.
Então a tradução é minha, porque eu que traduzi os títulos.
Tradução de Nelson Zene.
Além de tudo, cara, os títulos são, assim, super óbvios, né? É The Hotel. O hotel, sabe? Não tem
muito. The Champion.
É, exatamente essas coisas, assim. Não tem nem, tipo, um trocadilho, nada, assim. É uma palavra... Cara.
Eu não estou lembrado do prefácio da Maria Clara, não sei se ela explica isso, mas eu achei interessante a escolha que ele fez, né? Porque a gente está usando aqui história em quadrinhos, só que o cara coloca o panóptico, né? Que é bem um meio termo, assim, e tem toda aquela coisa do parque de diversões, o panóptico é quase, a gente fala, comparava muito cinema e quadrinho, né? E o panóptico parece que é aquele meio termo entre um e outro, assim. A escolha que o cara fez eu achei interessante.
Lembrando que não é o panóptico do Foucault esse, né? Esse é o panóptico do Imperador. Como é que é o cinema do Imperador?
Então, porque esse cinema panóptico era típico de feira.
Isso. Né?
Então, aí que ele junta as coisas. E...
Aqui em Curitiba tem um lá na...
Tem aí.
No Museu da Zilda Arnes, cara. Que é um museu para crianças e tal. E tem um.
Legal.
Tem quatro, assim, mostrando a... Aí eu fui com a minha enteada mais jovem, de 7 anos, ela amou, cara. Girar e o negócio se movimenta e tal.
É, então, é meio assim como se eu estivesse tentando entender essas artes de desenhar e colocar na sequência e ver o que acontece, né? Então, quadrinho, esse tipo de panóptico, que são coisas completamente diferentes, mas tem esse pressuposto de saída, né? Desenhos sequenciais que tentam construir uma coerência.
Mas, coisa do...
Eu acho que
é, cara. Liber, qual que você ia mostrar aí? Achei que o Liber ia mostrar alguma coisa, acho que vi errado.
Cara, não, eu tô com um aqui, mas não sei se a gente encerrou já o panóptico, né? Que é um gibi que é tão legal assim. Dá pra falar tanta coisa dele.
Pode ir indo e voltando também, não tem problema.
Cara, a gente tá falando aqui dos... Eu vou usar o termo obscuro, né? O lado escuro, né? O lado oculto, assim, né?
The Dark.
Cara, a gente tem que falar mais disso aqui, ó.
Cara, que é muito legal. Eu tenho ele aqui também.
Isso aqui eu não sei se foi falado o suficiente, cara. Material nacional, né? Wesley Rodrigues.
Esse aqui eu só peguei porque a Miti falou. Não, a Tami falou. Falou, ó, dá uma olhada, dá uma chance. Comprei lá no
Instagram. Você sabe o artista sendo feliz, assim? Você dá papel pra ele, ele começa a fazer. E o artista sendo feliz, ele vai fazendo, assim. Vai desenhando. Solto. E, cara... Isso aqui é muito então, maneiro, cara.
Esse quadrinho é um dos que está para ser reimpresso. No momento ele está esgotado no nosso site. Então, se alguém quiser comprar, vai ter que procurar nas lojas quem tem algum estoque ainda, alguma coisa assim. Ó, o Vanderlei comentou, esse está esgotado, sim. Esse está esgotado. O Wesley...
Faz tempo que está esgotado, né?
Demais, assim. Ele desenha muito. O Wesley é animador também. Trabalha com animação.
Então, isso aqui era uma animação, né? Era para ser uma animação, não é?
É.
Ou eu tô errado?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.